Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. O grande livro de história do Manual do Mundo, anotações incríveis e divertidas para você aprender sobre as pessoas e os eventos que mudaram o mundo, é um guia didático ilustrado, publicado no Brasil em parceria com o Manual do Mundo e baseado na proposta editorial da coleção Big Fat Notebook. Não se trata de uma narrativa histórica contínua ou de uma monografia especializada, mas de um material de apoio aos estudos. Organizado para apresentar conteúdos amplos de história geral e do Brasil em linguagem direta, a obra percorre temas que vão dos primeiros humanos à contemporaneidade, passando pela Idade Média, Renascimento, colonialismo, imperialismo, guerras mundiais, Guerra Fria, Era Vargas e ditadura militar brasileira. Seu propósito central é tornar a revisão mais inteligível e memorável por meio de definições simplificadas, destaques visuais, ilustrações, observações e testes de conhecimento. A edição também dá atenção específica à história brasileira, evitando que ela apareça apenas como complemento da história europeia. Assim, o livro combina síntese curricular, recursos visuais e estratégias de fixação para servir sobretudo a estudantes em processo de aprendizagem e revisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma visão panorâmica que conecta a história mundial e processos brasileiros. O livro adota um recorte cronológico amplo, reunindo conteúdos frequentemente distribuídos em diferentes etapas da educação básica. A trajetória começa com os primeiros humanos e alcança as transformações globais do mundo moderno, incluindo marcos como Idade Média, Renascimento e Imperialismo, as duas guerras mundiais e Guerra Fria. Dentro desse percurso, a presença de Brasil colonial, Primeira República, Era Vargas e ditadura militar dá ao leitor referências para situar a experiência brasileira em relação a processos internacionais, sem sugerir que ambos sejam idênticos. Essa escolha é relevante porque muitos resumos escolares tratam a história do Brasil como uma sequência isolada de governos e datas, enquanto outros manuais privilegiam quase exclusivamente a Europa e os Estados Unidos. Aqui, a proposta declarada é oferecer sessões reforçadas sobre o Brasil em um panorama mais abrangente. O ganho pedagógico está em permitir comparações básicas à expansão imperialista, ajuda a contextualizar relações de poder globais. As guerras mundiais e a Guerra Fria ajudam a enquadrar fenômenos políticos do século XX, e os períodos nacionais podem ser estudados com maior percepção de suas conexões externas. Por ser um livro de síntese, porém, sua amplitude implica tratamento introdutório. Ele funciona melhor como mapa inicial e instrumento de revisão do que como substituto de obras aprofundadas sobre cada período ou debate historiográfico. Em segundo lugar, a linguagem de caderno anotado transforma informação histórica em material de revisão. A principal característica formal da obra é simular um caderno de estudos páginas coloridas. Trechos destacados, anotações e ilustrações organizam a leitura como se o conteúdo já tivesse passado por uma etapa de seleção e marcação. Esse formato tem uma função mais concreta do que apenas tornar o livro visualmente atraente. Em história, estudantes precisam lidar simultaneamente com cronologias, vocabulário, relações de causa e consequência e diversidade de agentes sociais. Uma apresentação visual segmentada pode ajudar a localizar conceitos e a distinguir ideias centrais de informações complementares durante a revisão. Os marca-textos e as definições curtas orientam a atenção para termos que merecem ser lembrados. Enquanto ilustrações e observações podem criar pontos de associação para conteúdos abstratos. A proposta se aproxima de uma apostila cuidadosamente anotada, não de um livro-texto convencional de prosa longa. Há, contudo, um limite inerente a esse método. Recursos gráficos facilitam a entrada no assunto, mas não garantem por si sós compreensão histórica, para aproveitar bem o livro. O leitor precisa converter os destaques em perguntas próprias, reconstruir sequências temporais e explicar com suas palavras as conexões entre os eventos. Usado assim, o design deixa de ser decoração e passa a apoiar uma rotina efetiva de estudo. Em terceiro lugar, macetes de memória. Definições simples e testes priorizam a recuperação ativa. O livro anuncia macete de memória, explicações simples. Curiosidades e testes de conhecimento como instrumentos de aprendizagem. Hopeful. Esses elementos respondem a uma dificuldade recorrente no estudo de história, reter nomes, conceitos e ordens cronológicas sem reduzir a disciplina a uma lista desconexa de fatos. Os macetes podem oferecer pistas para recordar conteúdos, enquanto definições acessíveis reduzem a barreira inicial de termos políticos, econômicos e sociais. Já os testes introduzem uma prática importante: tentar recuperar a informação sem olhar imediatamente para a resposta. Essa diferença importa porque reler uma página frequentemente produz apenas familiaridade. Responder a questões revela o que foi realmente compreendido e o que ainda exige revisão. A combinação também favorece uma sequência de estudo plausível: ler uma sessão, identificar palavra-chave, revisar os destaques e testar a própria lembrança. Contudo, o leitor deve evitar tomar os macetes como explicação suficiente. Saber reconhecer uma data ou definição é diferente de interpretar processos históricos, comparar perspectivas ou avaliar mudanças e permanências. A contribuição do livro está em construir uma base organizada de conteúdos e em tornar a revisão menos opaca, para avançar além dessa base. Vale complementar os testes com pequenas sínteses escritas, linhas do tempo e perguntas sobre causas, consequências e relações entre os temas abordados. Em quarto lugar, do Renascimento à Guerra Fria, a seleção privilegia marcos curriculares de longa duração. A seleção de assuntos evidencia uma vocação escolar. O livro reúne períodos e eventos que estruturam a maior parte dos programas de História Geral e do Brasil. A passagem pelos primeiros grupos humanos, Idade Média e Renascimento, estabelece referências para mudanças de organização social, cultura e poder ao longo do tempo. Em seguida, colonialismo, imperialismo, guerras mundiais e Guerra Fria concentram temas decisivos para compreender a formação do mundo contemporâneo. No caso brasileiro, Brasil colonial, Primeira República, Era Vargas e ditadura militar, oferece uma espinha dorsal para a revisão de etapas políticas e sociais nacionais. O mérito desse recorte não é esgotar cada tema, o que seria incompatível com um guia de estudo visual. Mas fornecer uma arquitetura inicial, o leitor pode reconhecer onde cada assunto se localiza e quais períodos são normalmente relacionados. A expressão transformações globais no mundo moderno também sinaliza que a obra não encerra a história na cronologia das guerras, buscando alcançar questões de maior atualidade. Ainda assim, a leitura exige atenção ao risco de uma visão excessivamente centrada em grandes marcos. A história é feita também por grupos sociais, experiências cotidianas e disputas de interpretação. O livro é mais útil quando seus capítulos servem de ponto de partida para investigar essas camadas, e não como lista definitiva do que importa no passado. Por último, a adaptação pelo Manual do Mundo aproxima uma coleção internacional do contexto brasileiro. A obra deriva da coleção americana Big Fat Notebook, mas foi revista e ampliada para o público brasileiro pelo Manual do Mundo. Essa mediação é um de seus traços distintivos, pois transfere para o português uma fórmula editorial de estudo visual, ao mesmo tempo que incorpora sessões mais robustas de história do Brasil, em materiais educativos importados. A simples tradução pode preservar pressupostos curriculares inadequados, temas locais ficam ausentes. Comparações perdem contexto e a experiência nacional aparece de forma periférica. A adaptação busca reduzir esse problema ao incluir explicitamente períodos brasileiros entre os eixos do volume. A associação com o Manual do Mundo também explica a ênfase em comunicação clara e apresentação dinâmica, coerente com um projeto de divulgação de conhecimento voltado a públicos jovens. Isso não transforma o livro em obra acadêmica, nem elimina a necessidade de checar fontes e consultar materiais indicados pela escola. Sua credibilidade deve ser avaliada pelo conteúdo e pelo uso que o estudante faz dele, não apenas pela popularidade da marca. Ainda assim, a parceria tem valor editorial, ela localiza o material, usa um repertório visual familiar a muitos leitores brasileiros e oferece uma alternativa a resumos excessivamente secos. O resultado é especialmente adequado para quem precisa de uma ponte entre a linguagem informal de divulgação e a estrutura dos conteúdos escolares. Em conclusão, o grande livro de história do Manual do Mundo é indicado principalmente para estudantes do ensino fundamental final e do ensino médio que procuram uma forma organizada de iniciar. ou retomar conteúdos de história. Também pode ser útil a familiares e educadores que desejem um material complementar para a revisão, desde que não o tratem como fonte única de estudo. Seu benefício prático está na combinação de panoramas cronológicos, definições acessíveis. Recursos de memorização e exercícios de verificação, ela permite transformar temas extensos em etapas menores de leitura e checagem, intelectualmente. A obra oferece uma estrutura inicial para reconhecer conexões entre períodos da história mundial e brasileira, algo essencial antes de avançar para interpretações mais complexas. O diferencial em relação a livros didáticos tradicionais está menos em apresentar conteúdo inédito do que em sua mediação. Projeto gráfico de caderno anotado, os destaques e os testes tornam visíveis os pontos de revisão e reduzem a sensação de que história é apenas um texto longo a decorar. Em comparação com resumos esquemáticos, o livro parece buscar maior contexto ao incluir uma gama ampla de períodos e ao reforçar a história do Brasil na adaptação nacional. Em comparação com obras acadêmicas, porém, oferece menos profundidade, debate de fontes e diversidade interpretativa. Por isso, seu melhor uso é estratégico estudar nele os fundamentos, testar a retenção e depois recorrer a aulas, documentos, livros didáticos e pesquisas específicas para aprofundar questões. Nessa função, destaca-se como instrumento visual e acessível de apoio à aprendizagem histórica. Se você quiser apoiar Workman Publishing, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!